trabalho à inteligência artificial e às inovações digitais?
Senhor Primeiro-Ministro, para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Deputada Mariana Mortágua, eu vou-lhe dizer uma coisa à Senhora Deputada e serve para os outros deputados que quiseram intervir nesse contexto de quererem ir especificamente aos artigos que cumprem os desígnios globais que o Governo apresentou. É de facto uma estratégia para tentar desfocar a discussão daquilo que é importante e deixem-me dizer-vos o seguinte. Nós apresentámos alterações a mais de 100 artigos, são mais de 100 alterações. Nós estamos disponíveis agora em concertação social para poder consertar o teor dessas alterações e depois estaremos disponíveis para o fazer também na mesma medida na Assembleia da República. O objetivo é que o resultado final possa consagrar a adaptação da lei às exigências atuais da nossa economia, do funcionamento da nossa economia, da robustez da nossa economia, do funcionamento das nossas empresas. E, portanto, desse ponto de vista, todos os artigos colaboram para atingir esse desígnio. Os senhores deputados querem desviar a atenção porque, na realidade, não querem que se mude nada. É isso que os senhores deputados desejam. É a vossa luta. Será essa também a vossa posição quando discutirmos isso na Assembleia da República, mas nessa ocasião nós veremos norma a norma a razão de ser das alterações e o objetivo final de todo este projeto de alteração legislativa.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu insisto, mais sem alterações, pergunto-lhe quais são as alterações que dizem respeito especificamente à modernização do mercado laboral e à sua adaptação às novas tecnologias e gostaria que nos respondesse, porque caso contrário somos forçados a assumir que ou não quer responder ou não conhece o anteprojeto que apresentou.
Sr. Primeiro-Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já respondi e a Sra. Deputada não tem que presumir nada, tem que aceitar a resposta, creio eu.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos ao orador seguinte. Tem a palavra a Sra. Deputada. Sim, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro, os restantes membros do Governo e Sr. Primeiro-Ministro. Eu confesso que fiquei agora um pouco estupefacta ao ouvi-lo ficar, ao partilhar da indignação do Sr. Deputado Paulo Núncio perante um programa que promove a igualdade e a inclusão, quando ainda esta semana, Sr. Primeiro-Ministro, esperava que os partidos que suportam o Governo tivessem pelo menos a sensibilidade de também falar sobre isto. Tivemos um caso bem real de uma vítima de violência doméstica que se viu, não num caso ficcional, mas sim real, forçada a fugir do seu ex-marido, quando já tinha feito queixa à PSP. Senhor Presidente, eu pedia só que a sala... Eu estou bastante constipada e, portanto, a sala não me permitir condições para falar, eu não consigo.
Oh, Senhora Deputada, eu vou pedir, tendo em consideração o seu estado de saúde.
Não, exato.
Porque o ruído tem sido o mesmo ao longo do debate, não me parece que esteja acima dos decibéis aceitáveis para a compreensão, mas eu pedi à colaboração dos seus deputados, tendo em conta as debilidades vocais da Sra. Deputada Inês Sousa Real hoje. Faz favor, Sra. Deputada.
Agradeço, Sr. Presidente. Tendo em conta precisamente este caso real com que nos deparámos esta semana, que demonstra uma fragilidade mais uma vez do sistema. Esta vítima fugiu do ex-marido com os filhos no carro, viu-se não só perseguida, já tinha feito queixa à PSP e mais uma vez só houve uma detenção, precisamente porque este caso assumiu contornos mediáticos. Senhor Primeiro-Ministro, nós discutimos aqui o Orçamento do Estado. O seu Governo já vinha tido a anunciar uma medida, a única, aliás, relevante na área da violência doméstica, que é a criação das novas fichas de avaliação de risco. No entanto, até por força do voto contra da AD e a abstenção do PS, rejeitou-se aqui, nesta Assembleia, no Orçamento, a proposta do PAN de medidas de combate à violência doméstica, por exemplo, para que também as vítimas com animais de companhia pudessem entrar nas casas-abrigo. Recentemente, e por força também das declarações do Sr. Ministro Leitão Amar, até a propósito das custas de António Costa, falou que vai ter um Conselho de Ministros dedicado à Justiça. Pergunto-lhe se está disponível para fazer o mesmo em relação à violência doméstica, em ter não só um Conselho de Ministros dedicado a combater e erradicar este flagelo, por um lado, e por outro, se está disponível para acompanhar propostas que o PAN aqui já trouxe, para de facto podermos robustecer este combate. Temos de uma vez por todas limitar aquilo que é a aplicação da suspensão das penas. Não podemos ter as mulheres a morrer às mãos da violência e continuarmos a fechar os olhos a este flagelo nacional. Por outro lado, a Itália já deu passos no sentido de tornar o crime feminicídio um crime reconhecido no Código Penal. Está disponível para ir mais longe, Sr. Primeiro-Ministro? É que não podemos continuar a indignar-nos perante tantos casos que não são casos, como foi o caso do Sr. Deputado Paulo Núcio que trouxe, e depois perante a...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Permita-me que lhe diga que relacionar a questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Núcio com o caso de violência doméstica é, sinceramente, completamente abusivo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem mesmo nada a ver uma coisa com a outra, é o meu entendimento. É o meu entendimento. Eu não posso estar mais de acordo, Sra. Deputada, relativamente à preocupação com o crime de violência doméstica, com o aumento que tem havido das participações, e nós, no Governo, temos promovido várias medidas, uma das quais a Sra. Deputada aqui mencionou, que entrou em vigor no dia 1 de julho, a nova ficha de avaliação de risco, que era uma medida que estava a aguardar a sua implementação desde 2019. Já foram realizadas várias ações de formação que envolveram a participação de 1.736 pessoas, de vários órgãos de polícia criminal, da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, do Ministério Público, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E a Sra. Deputada também sabe que temos feito reforço de investimento naquilo que diz respeito à proteção de crianças vítimas de violência, porque é uma das repercussões deste crime, que, como também sabe, já muitas vezes tenho considerado, é um crime efetivamente de terror que marca a vida das pessoas que são vítimas diretas e indiretas para toda a vida. Já criámos dois novos gabinetes de apoio à vítima e estamos seguramente, Sra. Deputada, disponíveis para podermos continuar a tomar medidas que possam prevenir, combater a ocorrência de mais episódios e também de apoio às vítimas, que são as duas dimensões nas quais estamos a trabalhar em simultâneo.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Permita-me dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que hoje de manhã tive que alterar a minha interpelação, as minhas questões ao Sr. Primeiro-Ministro, e gostaria de partilhar com este Parlamento e com os representantes do Governo uma mensagem que recebi hoje de manhã, que dizia o seguinte: Sr. Deputado, escrevo-lhe desesperadamente em nome da minha família. Vivemos numa casa pequena onde convivem a doença e a falta de meios. O meu pai está acamado há meses e a minha mãe também adoentada, a aguardar consulta faz mais de 4 anos, ambos dependentes de cuidados de saúde que não conseguimos suportar. O único rendimento vem de trabalhos ocasionais, que mal chegam para medicamentos e alimentação. Estamos no limite. Precisamos de apoio social, orientação e ajuda para aceder a serviços e direitos que sozinhos não conseguimos alcançar. E, Sr. Primeiro-Ministro, isto é o retrato fiel de um país real, de uma Madeira real, porque esta mensagem recebi, infelizmente, da minha ilha. E nesta situação, em 250 mil habitantes, mais de 60 mil madeirenses encontram-se neste drama social. são pessoas que não conseguem pagar as suas contas e muitas delas são forçadas a fazer escolhas difíceis no final de cada mês. E em contraponto, e na recente visita do Sr. Ministro à Região Autónoma da Madeira, no decurso desta semana, dizia o Sr. Ministro que tudo está bem feito, tão exemplar, tão brilhante, digno de ser mostrado ao país e à Europa. E o Governo Regional, nesse mesmo fórum, nesse mesmo palco, anuncia a construção de campos de golfe perante este flagelo social que atinge milhões de portugueses e mais, como disse há pouco, mais de 63 mil madeirenses. Eu gostaria de saber, Sr. Primeiro-Ministro, a sua opinião muito sincera relativamente a estas opções de investimento por parte do Governo Regional do PS, do PSD e CDS. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, para responder, se por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. Evidentemente que não esperará que eu venha aproveitar estes debates para estar a comentar as decisões do Poder Regional ou mesmo do Poder Local. Mas posso dar-lhe a minha visão sobre as questões importantes que o Sr. Deputado aqui traz. A questão da pobreza, que é uma questão essencial. Nós temos uma taxa de risco de pobreza em Portugal muito, muito elevada. Em 2023, sem transferências sociais, ela era de 20,1%. Em 2024, diminuiu para 19,7%, mas eu não digo isto com nenhuma intenção de estar aqui a exibir o número como fantástico, porque não é. Ela é, de facto, muito, muito elevada e mesmo depois de prestações sociais continua a ser muito elevada. Creio que todos devemos contribuir para conduzir aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade para terem o apoio que as entidades públicas da Administração Central, a Administração Regional, a Administração Local podem dar. O Sr. Deputado conhece em particular muito bem a Administração Local, exerceu funções nesse domínio, conhece também a Administração Regional e estou convencido que não deixará também de dar o seu contributo para que, nomeadamente, essa família possa aceder a todos os apoios que têm disponibilizados nesses vários patamares. Há, contudo, uma reflexão que lhe quero deixar relativamente à questão concreta que coloca, sem entrar na discussão da opção dos governos, mas que é esta. Nós só conseguiremos combater a pobreza se criarmos riqueza. Nós não podemos deixar de criar riqueza para termos os instrumentos que dão, de facto, resposta à pobreza. Para termos os instrumentos que dão emprego, para termos os instrumentos que dão melhores salários, para termos os instrumentos que também dão aos poderes públicos o financiamento que permite ter políticas sociais e de solidariedade que não deixam ninguém para trás. Portanto, nós temos de conciliar tudo. Estarmos a colocar as coisas em alternativa, ter uma coisa ou outra, não é a solução que me parece mais correta.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Bom, senhoras e senhores deputados, chegámos ao fim do debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Em condições normais, deveríamos proceder agora às votações regimentais, mas tendo em conta que o seguinte debate também é com o Primeiro-Ministro, eu julgo que não faz sentido deixar o Governo aqui 3/4 de hora a assistir às votações e passamos por isso as votações para o final do debate. Entretanto, no entanto, antes de passarmos ao ponto 2, vamos fazer uma pequena pausa técnica de 3 minutos e retomamos às 12:22. Muito obrigado, Sr. Deputado. Até já. Por favor. Senhoras e senhores deputados, peço que retomem os vossos lugares para darmos início aos trabalhos. Senhores deputados do Partido Socialista, se faz favor. Penso que estamos em condições de retomar os trabalhos. Está então reaberta a sessão. Tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro para a intervenção inicial no âmbito do debate preparatório do Conselho Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. creio que estamos todos muito sintonizados na percepção de que este próximo Conselho Europeu será um dos Conselhos Europeus alvo da maior atenção relativamente àquilo que